No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Saudações de solidariedade à adolescente de 17 anos, estuprada por um motorista de aplicativo, bem como a toda a família dessa jovem que teve sua vida devastada, segundo palavras de sua própria mãe. Aspas. Ele estragou a vida da minha filha. Fecha aspas. Segundo o relato da família, o estuprador trancou as portas do carro, mudou o destino da viagem e cometeu o crime em uma área de mata. O caso aconteceu no último domingo, dia 8 de fevereiro, na cidade de Ceilândia, aqui no Distrito Federal. E, infelizmente, o celular da vítima, por se encontrar fora de área, não conseguiu encaminhar as mensagens desesperadas da moça diante da iminente violência. Aspas, mãe, o homem do Uber mexeu comigo, tô me sentindo um lixo, me ajuda, por favor. Ele me trouxe não sei para onde, eu não consegui sair, ele me prendeu dentro do carro, veio pro banco de trás e começou a me alisar e tudo. Ai, enfim, difícil a gente ter fôlego para descrever a aflição dessa menina, meu Deus. E é claro que, diante de um relato tão devastador, Viva Maria se une ao grito das mulheres que já não suportam mais a escalada da violência que recrudesce em todo o nosso país. As últimas notícias sobre o caso dão conta de que Guilherme Nunes da Silva, esse o nome do estuprador, teve a prisão em flagrante convertida para preventiva após a audiência de custódia no Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. Contudo, quem será capaz de socorrer a jovem de Ceilândia do estresse e também de todo o trauma que ela sofreu, ansiedade, medo crônico e a depressão? Então, a gente considera que esses impactos são, sem dúvida, mais visíveis e duradouros dessa tragédia que a cada 6 minutos faz uma nova vítima. À luz dos dados de 2025, aproximadamente o nosso país registra 227 casos desse crime hediondo por dia. Sem dúvida, diante de tudo isso, a gente precisa encontrar uma forma de não comprometer de uma maneira drástica a nossa saúde mental. E é por isso que nós estamos fazendo questão de ouvir nesta edição de hoje do nosso programa uma especialista nessa matéria. Falo de Isabel Freitas, ela que é assistente social, ativista dos direitos humanos das mulheres e integra a equipe técnica do coletivo feminista Cefêmea. Seja mais do que bem-vinda, Isabel, precisamos de você, minha amiga.
Obrigada, Mara Regi, obrigada a voz de todas as Marias desse país, que nos ajuda a gritar bem alto desde sempre para proteger os nossos corpos. Em primeiro lugar, o CFEM, o movimento feminista, os movimentos de direitos humanos estendem a solidariedade incondicional a jovem que sofreu essa violência absurda. Uma das violências que classificamos mais cruéis contra o corpo, contra a vida, contra a saúde física e mental das mulheres. Depois, expressamos a nossa solidariedade à família, mãe, que foi quem ouviu e não pôde socorrer, os lamentos e o pedido de socorro da sua filha. Um caso como esse da Ceilândia de domingo é um entre tantos casos que acontecem num país onde os homens pensam que o nosso corpo, o corpo das mulheres e das meninas, é uma coisa qualquer e que está à disposição deles a qualquer momento. E normalmente uma sociedade machista, racista como a nossa, ainda vai ter a ousadia de se perguntar: que roupa ela está vestindo? Que hora era? Foi imprudente? Esta menina sofreu abuso, tomou todas as precauções, compartilhou com a mãe as corridas, pegou o Uber com outras amigas era um trecho perto. Todas as precauções recomendadas que ela tomou ainda não foram capazes de proteger ela desse monstro, desse criminoso violento que a estuprou. Esse é o nome, a invasão do corpo de uma jovem, que acontece, como você falou, são mais de 200 casos por dia, e ainda temos a estimativa de que para cada uma mulher, cada uma menina que denuncia, há muitas outras que se acham que são culpadas, que têm vergonha e que não têm uma família, uma mãe, uma delegacia da mulher que tenha a generosidade de ouvi-la, de perseguir o criminoso e colocar o criminoso na cadeia. Já dissemos hoje que triste sociedade em que tem que ter um vagão no metrô para as mulheres protegerem o seu corpo. O vagão rosa, específico para as mulheres trabalhadoras que saem do seu trabalho depois de um dia todo de trabalho e precisam proteger o seu corpo do abuso dos homens. Que triste país, que triste sociedade, onde tem que ter os avisos no ônibus para que os homens não mexam no corpo das mulheres.
E impossível deixarmos de lembrar a todas as pessoas que fazem uso dos aplicativos, né? Que antes de entrar no carro, façam uma checagem, verificar a placa, né? O modelo do carro, olhar bem a identidade do motorista, né? Às vezes a foto não corresponde, a pessoa embarca assim mesmo. É muito importante verificar as configurações da corrida e compartilhar o rastreamento, coisa que infelizmente não foi possível com essa jovem, já que ela ficou numa área onde a internet era precária, né? Então, se manter no banco de trás, nunca jamais no banco da frente, não é? Tem uma série de providências, mas contudo, ainda em torno dessa ideia do vagão de metrô cor-de-rosa e outras tantas providências para a proteção da mulher, é importante também que a gente privilegie o trabalho das mulheres nos aplicativos, né?
Exato. A Uber deve avançar em tecnologias para proteger seus passageiros, para proteger as mulheres que são motoristas de Uber, que também sofrem violência, dos homens que são os clientes da Uber, mas principalmente para proteger as mulheres que usam desse serviço, que é uma concessão. A Uber é uma concessão pública no Brasil. Ela precisa desenvolver tecnologias, né? E a outra questão, Mara, que se nós não tivermos uma política de prevenção, se esses estupradores não tiver punição exemplar, se as autoridades, os meios de comunicação, se nós não fizermos uma grande política de prevenção, de convencimento da sociedade, que a sociedade tem que ter repulso a esse tipo de crime, a todos os crimes contra as mulheres, toda a tecnologia do mundo não está servindo para proteger o corpo e a inviolabilidade do corpo das mulheres, a integridade da saúde física e mental das mulheres, desse corpo território que nós estamos defendendo.
Agora, estamos inclusive num período particularmente difícil para administrarmos esse carnaval que se aproxima, não é? E que quase sempre faz com que a gente precise, inclusive, apelar para um 80 em função justamente do assédio, não é?
Carnaval é um período triste, porque todos querem se divertir, todos querem extravasar, e as mulheres querem se divertir, extravasar, e tem que se cuidar, porque o medo ronda a cada uma de nós, o medo ronda o nosso corpo. Eu falei hoje que eu sou uma mulher com 62 anos e quando eu entro num Uber, quando eu estou num espaço e me sinto ameaçada, eu logo simulo uma ligação para alguém conhecido dizendo a previsão de chegada e compartilho sempre que eu posso. Agora, nós não podemos colocar a nossa vida inteira entre tudo que nós temos para fazer, trabalhar, ganhar vida, criar filhos, estudar, e ainda todo dia pensar uma estratégia de como que eu vou chegar inviolada em casa, como que eu vou chegar viva em casa. Este problema é um problema de toda a sociedade, Mara. Nós temos que exigir das autoridades, exigir dos homens que nos respeitem.
Sim.
E o poder público, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, tem que responder com uma punição exemplar E o resto do poder público, sistemas públicos e
Pois é.
privados, tem que responder com a prevenção e com campanhas políticas.
Eu penso até que, em torno do que você acaba de dizer, assim como fizemos recentemente o Pacto Brasil contra o feminicídio, precisamos fazer o Pacto Brasil contra o estupro, não é? Porque essa violência sexual, ela está numa escalada cujas consequências são imprevisíveis, já que desde o começo nós falamos que a saúde mental da mulher é profundamente afetada diante de uma violência dessa ordem, de um crime hediondo como esse. Então, vamos fazer valer não o grito de carnaval, mas o grito das Marias, o grito das mulheres do Brasil contra essa situação. Agradeço imenso, Isabel Freitas, sua participação no nosso Viva Maria. E sigamos com coragem, minha amiga.
Sigamos gritando com todas as Marias. Não ao estupro, punição para os estupradores e por uma sociedade de bem viver para as mulheres, de viver bem sem medo.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.